Ele percebeu imediatamente que havia algo errado. O ar estava turvo, a plataforma abarrotada de gente. A fumaça vinha soprada para onde ele estava, encrespando-se em volta dos vagões de trem parados nos trilhos. Virou para entrar de volta no trem, porém as portas tinham fechado. Ele esmurrou as janelas, mas havia uma política não oficial para evitar atrasos, uma vez que as portas estavam fechadas, não abriam novamente. De uma ponta a outra da plataforma, Silver e outros passageiros gritavam ao motorista para que ele abrisse as portas. O sinal mudou para verde e o trem partiu. Uma mulher pulou nos trilhos correndo atrás do trem, enquanto ele avançava para dentro do túnel. Abre aspas, me deixem entrar, fecha aspas, ela gritava. Silver andou pela plataforma até onde um policial estava direcionando todo mundo para longe da escada rolante, da linha Piccadilly e rumo à outra escadaria. Havia uma multidão de pessoas em pânico esperando para subir. Todas sentiam o cheiro da fumaça e todas estavam amontoadas. O lugar estava quente por causa do fogo e por causa da quantidade de pessoas. Silver não tinha certeza. Ele finalmente chegou à base de uma escada rolante que tinha sido desligada. Enquanto subia na direção da bilheteria, sentiu as pernas arderem com o calor de uma parede de 5 metros que o separava do poço da escada da linha Piccadilly. Abre aspas. Olhei para cima e vi bolhas se formando na parede e no teto. Fecha aspas. Ele disse depois. Às 19h45, um trem que chegava empurrou uma grande lufada de ar para dentro da estação. Conforme o oxigênio alimentava o fogo, as labaredas na escada da linha Piccadilly rugiam. Os gases superaquecidos junto ao teto do poço, alimentados pelo fogo embaixo e pela tinta borbulhante em cima, atingiram uma temperatura de combustão, o que é conhecido como, abre aspas, ponto de inflamação generalizada. Fecha aspas. Nesse momento, tudo dentro do poço, a tinta, os degraus de madeira da escada rolante e qualquer outro combustível que estivesse presente, se incendiou numa rajada de fogo. A força da incineração repentina funcionou do mesmo modo que a explosão de pólvora na base de um cano de rifle. Começou a empurrar o fogo para cima através do poço comprido, absorvendo mais calor e velocidade conforme o incêndio se expandia, até ser disparado para fora do túnel e para dentro da bilheteria, numa muralha de chamas que incendiou metais, ladrilhos e carne humana. A temperatura dentro do saguão subiu 150 graus em meio segundo. Um policial que subia por uma das escadas rolantes laterais disse aos investigadores que viu, abre aspas, um jato de fogo ser disparado para cima e então formar uma espécie de bola, fecha aspas. Havia quase 50 pessoas dentro do saguão naquele momento. Acima do chão, na rua, um transeunte sentiu o calor explodir de uma das saídas do metrô. Viu um passageiro sair cambaleando e correu para ajudar. Abre aspas. Segurei a mão direita dele com a minha mão direita, mas quando nossas mãos se tocaram, senti que a dele estava em brasa e parte da pele saiu na minha mão. Fecha aspas. Disse o homem que o resgatou. Um policial que entrava na bilheteria quando a explosão aconteceu disse depois aos repórteres de um leito do hospital que, abre aspas, uma bola de fogo me atingiu no rosto e me derrubou no chão. Minhas mãos pegaram fogo. Estavam simplesmente derretendo. Fecha aspas. Ele foi uma das últimas pessoas que saíram com vida do saguão. Pouco depois da explosão, dezenas de caminhões de bombeiros chegaram. Mas, porque o regulamento do Corpo de Bombeiros os instruía a conectar suas mangueiras aos hidrantes da rua e não àqueles instalados pelo metrô dentro da estação, e porque nenhum dos funcionários do metrô tinha plantas mostrando o layout da estação, todos os mapas ficavam num escritório que estava trancado e nenhum dos bilheteiros, nem o gerente da estação, tinha as chaves. Os bombeiros levaram horas para apagar as chamas. Quando o incêndio finalmente foi apagado, à 1h46 da manhã, 6 horas depois que o lenço em chamas foi percebido, a contagem estava em 31 mortos e dezenas de feridos. abre aspas. Por que me mandaram direto para dentro do incêndio? Fecha aspas, perguntou um professor de música de 20 anos no dia seguinte de uma cama de hospital. Abre aspas. Eu via as pessoas queimando, ouvia seus gritos. Por que ninguém assumiu o comando? Fecha aspas. Para responder a essas perguntas, pensemos em algumas das tréguas das quais o funcionamento do metrô de Londres dependia. Os bilheteiros foram advertidos de que sua jurisdição era estritamente limitada a vender bilhetes. Por isso, se viam um lenço de papel queimando, não avisavam a ninguém por medo de invadir território alheio. Os funcionários da estação não eram treinados para usar o sistema de sprinklers, nem os extintores, pois esse equipamento era supervisionado por um departamento diferente. O inspetor de segurança da estação nunca viu uma carta da Brigada de Incêndio de Londres advertindo sobre riscos de incêndio, pois ela foi enviada para o diretor de operações e informações como essa não eram compartilhadas entre os departamentos. Os funcionários eram instruídos a contatar a Brigada de Incêndio apenas como último recurso para não gerar um pânico desnecessário entre os passageiros. A Brigada de Incêndio insistia em usar seus próprios hidrantes de rua, ignorando canos na bilheteria que poderiam ter fornecido água, pois tinham recebido a ordem de não usar equipamento instalado por outros órgãos. Em alguns aspectos, cada uma dessas regras informais, por si só, faz um certo sentido. Por exemplo, os hábitos que mantêm os bilheteiros focados em vender bilhetes em vez de fazer qualquer outra coisa, inclusive ficar atentos a indícios de incêndio, existiam porque, anos antes, o metrô tivera problemas de falta de funcionários nas cabines. Os bilheteiros constantemente deixavam seus postos para recolher lixo ou indicar a direção dos trens para turistas. E, como resultado, longas filas se formavam. Por isso, os bilheteiros receberam a ordem de ficar em suas cabines, vender bilhetes e não se preocupar com mais nada. Isso funcionou. As filas acabaram. Se os bilheteiros viam alguma coisa errada fora de suas cabines, além de seu escopo de responsabilidade, simplesmente não se intrometiam. E o hábito de a Brigada de Incêndio insistir em usar seu próprio equipamento? Isso era resultado de um incidente, uma década antes, quando um incêndio se alastrara em outra estação enquanto os bombeiros gastavam preciosos minutos tentando conectar suas mangueiras a canos que não conheciam. Depois disso, todo mundo decidiu que era melhor se ater ao que eles já sabiam. Ou seja, nenhuma dessas outras rotinas era arbitrária. Cada uma foi criada por um motivo. O metrô era tão vasto e complicado que só podia funcionar sem percalços se as tréguas eliminassem possíveis obstáculos. Diferente do que acontecia no Rhode Island Hospital, cada trégua gerava um legítimo equilíbrio de poder. Nenhum departamento estava acima dos outros. E, no entanto, 31 pessoas morreram. As rotinas e tréguas do metrô de Londres pareciam todas lógicas, até que brotou um incêndio. Nesse ponto, uma verdade terrível veio à tona. Não havia uma pessoa, departamento ou barão que fosse responsável em última instância pela segurança dos passageiros. Às vezes, uma única prioridade ou um único departamento ou pessoa ou meta precisa se sobrepor a todo o resto, por mais que isso seja desagradável ou ameace o equilíbrio de poder que mantém os trens passando na hora certa. Às vezes, uma trégua pode gerar perigos que pesam mais que qualquer paz. Há um paradoxo nesta observação, é claro. Como uma organização pode implementar hábitos que equilibrem autoridade e, ao mesmo tempo, escolher uma pessoa ou meta que esteja acima de todas as outras? Como os enfermeiros e médicos podem compartilhar autoridade sem que deixe de ficar claro quem está no comando? Como um sistema metroviário evita tornar-se atolado em disputas de territórios sem deixar de garantir que a segurança continue sendo uma prioridade, mesmo que isso signifique que as linhas de autoridade precisem ser retraçadas? A resposta é aproveitar a mesma vantagem que Tony Dungy encontrou quando assumiu os lamentosos Bucks e que Paul O'Neill descobriu ao tornar-se diretor executivo de uma Alcoa desgovernada. É a mesma oportunidade que Howard Schultz explorou quando voltou para uma Starbucks vacilante em 2007. Todos esses líderes aproveitaram as possibilidades criadas por uma crise. Durante uma turbulência, os hábitos organizacionais se tornam maleáveis o bastante tanto para alocar responsabilidade quanto para criar um equilíbrio de poder mais imparcial. Na verdade, as crises são tão valiosas que às vezes vale a pena avivar um senso de catástrofe iminente em vez de deixar a coisa assentar. 4. 4 meses depois que o idoso com a cirurgia de crânio mal feita morreu no Rhode Island Hospital, outro cirurgião no hospital cometeu um erro parecido, operando o lugar errado da cabeça de outro paciente. O Departamento Estadual de Saúde deu uma advertência ao hospital e lhe aplicou uma multa de US$ 50 mil. 18 meses depois, um cirurgião operou a parte errada da boca de uma criança durante uma operação de palato fendido. 5 meses depois desse fato, um cirurgião operou o dedo errado de um paciente. 10 meses depois, a ponta de uma broca foi deixada dentro da cabeça de um homem. Por essas infrações, o hospital foi multado em outros US$ 450 mil. O Rhode Island Hospital não é a única instituição médica em que tais acidentes acontecem, é claro, mas eles tiveram o azar de se tornar o exemplo típico desses erros. Jornais locais publicaram relatos detalhados de cada incidente. Emissoras de TV acamparam em frente ao hospital. A mídia nacional também aderiu. Abre aspas. O problema não vai sumir. Fecha aspas. Disse um vice-presidente da Organização Nacional de Credenciamento de Hospitais a um repórter da Associated Press. As autoridades médicas estaduais declararam que o Rhode Island Hospital era uma instituição caótica. Abre aspas. Era como trabalhar numa zona de guerra. Fecha aspas. Me disse um enfermeiro. Abre aspas. Havia repórteres de TV emboscando médicos quando estavam a caminho de seus carros. Um garotinho me pediu para garantir que o médico, acidentalmente, não cortasse seu braço fora durante a cirurgia. Parecia que tudo estava fora de controle. Fecha aspas. Com a pressão das críticas e da mídia, um senso de crise surgiu dentro do hospital. Alguns administradores começaram a recear que a instituição fosse perder sua credencial. Outros assumiram uma posição defensiva, atacando as emissoras de TV por transformá-los em alvos. Abre aspas. Achei um bóton dizendo, abre aspas, bode expiatório, fecha aspas, que eu ia usar no trabalho, fecha aspas, me disse um dos médicos. Abre aspas. Minha mulher disse que era uma má ideia, fecha aspas. Então, uma administradora, a doutora Mary Reich Cooper, que se tornara agente-chefe de qualidade poucas semanas antes da morte do homem de 86 anos, se pronunciou. Em reuniões com os administradores e funcionários do hospital, Cooper disse que eles estavam encarando a situação de um jeito totalmente errado. Todas essas críticas não eram uma coisa ruim, ela disse. Na verdade, o hospital tinha em mãos uma oportunidade que poucas organizações recebiam. Abre aspas. Eu vi aquilo como uma abertura. Fecha aspas, me disse a doutora Cooper. Abre aspas. Há um longo histórico de hospitais que tentaram atacar esses problemas e fracassaram. Às vezes, as pessoas precisam de uma sacudida, e toda essa publicidade negativa foi uma sacudida séria. Isso nos deu uma chance de reexaminar tudo. Fecha aspas. O Rhode Island Hospital fechou todas as unidades de cirurgia eletiva durante um dia inteiro. uma despesa enorme e submeteu todos os funcionários a um programa de treinamento intensivo que enfatizava o trabalho em equipe e realçava a importância de dar autonomia aos enfermeiros e à equipe médica. O chefe de neurocirurgia renunciou e um novo líder foi escolhido. O hospital convidou o Centro de Transformação de Serviços de Saúde, uma coalizão de instituições médicas de liderança, para ajudar a reformular suas medidas de segurança cirúrgica. Os administradores instalaram câmeras de vídeo nas salas de operação para garantir que os intervalos ocorressem e as checklists tornaram-se obrigatórias em toda a cirurgia. Um sistema computadorizado permitia que qualquer empregado do hospital relatasse anonimamente problemas que pusessem em risco a saúde dos pacientes.